programa Sua Saúde.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje estamos recebendo aqui os professores da Escola de Saúde aqui da Uninter, Benício Ferreira e Ivana Bussato. Tudo bem, gente?
Oi.
Olá, Bárbara. Olá, ouvintes. Tudo bem aí?
Boa tarde, gente.
Benício está aqui novamente, gente. A primeira de 2020, mas vamos ver quantas vezes agora ele vai vir.
É a minha quinta vez aqui? É a quinta.
Eu acho que é quinta.
É a quinta vez. Oi, gente. Tudo bom?
Ai, e no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito pertinente no momento, né? Que a gente está vendo aí todos os dias nos noticiários, né? Já faz alguns dias, que é o coronavírus, né? Tirando meme, todas as coisas que a gente já viu, né? Sobre isso, mas a gente hoje vai falar sério sobre o que é, tentar tirar dúvidas, né? Sobre o assunto para todo mundo poder ficar tranquilo. E acredito que para a gente poder abrir bem a conversa de hoje, seria interessante explicar o que, que é esse coronavírus.
Professora, primeiro as damas.
Não, professor, é a sua área. Não vou tirar essa sua satisfação de explicar sobre o que é esse coronavírus.
Tá. Então, vamos lá. O coronavírus é mais um de todos os vírus que nós conhecemos e que acomete o homem de alguma forma. E o mais interessante é que ele não acomete só o homem. Então, os demais coronavírus, eles também são encontrados em outros animais e, caracteristicamente, em mamíferos em sua grande maioria. A título de curiosidade, um desses mamíferos é a baleia beluga, que também é comercializada no mesmo mercado onde é o ponto zero da disseminação do coronavírus. E aí, nessa curiosidade, a gente já começa desmistificando alguns desses memes que estão aparecendo por aí. Não foi a sopa de morcego. Provavelmente foi alguma das cobras que também são comercializadas no mercado de Wuhan, lá na China. Já existem estudos que estão tentando identificar. É interessante identificar. E sim, por ser mais um dos coronavírus já conhecidos, nós temos uma ideia de como é que são os sintomas. E agora que já existem muitos casos, nós podemos afirmar que é semelhante a uma gripe e que aquelas pessoas que desenvolvem a forma mais grave vão sim desenvolver uma forma de pneumonia aguda um pouco mais severa. Então, aproveitando já a palavra, antes que a professora fale muito bem, não há motivo para alarde até o momento. Porque comparado com um outro evento de vírus que foi no início dos anos 2000, o SARS, que também começou na China.
Que também é um coronavírus.
Que também é um coronavírus, muito obrigado. Ele apresenta uma taxa de letalidade menor que a do SARS de 2002. Então, não há motivo para esse alarde todo.
Não há motivo. Toda doença emergente, sim, que eu acho que isso tem que ficar bem claro para todo mundo. O que é uma doença considerada uma doença emergente? É uma doença que ela não acontecia no homem, ela não era identificada no homem. E a partir de algum evento, de alguma situação, que é isso que estão investigando, o mundo inteiro está tentando compreender, o que passou esse vírus que estava exclusivamente provocando a mesma gripe em animais, começou a contaminar o homem. Então, isso se chama zoonoses, quando uma doença está no homem e contamina, né, está no animal e uhum. contamina o homem, e que agora passa de homem, de pessoa para pessoa. Então, a contaminação, ela não é uma zoonose, ela é uma doença humana. Então, é por isso que ela se classifica como uma doença emergente, quer dizer, uma doença nova, uhum. que tem características novas. Como mesmo o professor Benício falou, é uma doença, os coronavírus são conhecidos desde a década de 60, há bastante tempo eles são estudados e são investigados e se produz tratamento. Para esse coronavírus agora, essa nova...
Variante. Oficialmente, desculpa, a gente já pode falar que é variante.
Uma nova variante desse vírus não tem tratamento específico, porque ele é mais brando em relação a sinais e sintomas do que o influenza.
Sim.
Né? O influenza, ele provoca um dano muito maior, ele provoca gripe mesmo. Esse até tem...
Debilita um grande número de pessoas.
Exatamente. E tem uma taxa de letalidade muito maior, inclusive. Esse, ele provoca um resfriado, é mais sintomatologia de resfriado, né, que é aquele estado gripal, aquela congestão nasal, tosse. E pessoas com maior vulnerabilidade também podem progredir. Alguns pacientes estão progredindo para a pneumonia.
Uhum.
Né? Então, o que a gente tem que tirar sobre isso? O que o mundo tem que ficar alerta? Né? Porque as pessoas estão viajando bastante, há muito comércio entre os países. Então, qualquer doença emergente, ou que pode ter uma doença reemergente, por exemplo, de uma hora para outra, podemos ter cólera, né, no mundo inteiro.
Uma nova cepa.
Uma nova. Então, assim, uma doença emergente como essa, todos temos que estar vigilantes, mas não há motivo para um alarde. O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho muito responsável, a Organização Mundial da Saúde também.
A China também.
A China também está fazendo, né, divulgou em 15 dias, divulgou toda a parte do RNA, quer dizer, mapeou e já divulgou para o mundo.
Não,
né?
Isso é interessante, porque o nome do vírus é 2019 New Coronavirus.
Isso.
E ele recebe o nome de 2019 porque o primeiro caso foi em dezembro de 2019. E no início de janeiro, a China já tinha sequenciado o genoma do vírus e divulgou para todos os países.
Publicamente,
inclusive, todo o protocolo para análise e detecção por biologia molecular, para realmente confirmar se é ou não coronavírus os casos suspeitos.
Uhum.
Então, não houve o que diz toda essa conspiração sombria que o pessoal fica jogando na internet, de que eles estão escondendo, que foi algum... Não, não foi nada disso. Está tudo muito às claras.
Eles fizeram bloqueios no momento certo,
de forma correta.
Com forma correta, fecharam o mercado, depois bloquearam as saídas das pessoas, né, daquela cidade, e depois começaram a controlar as saídas e entradas de pessoas da própria China. Então, não há nenhum caso, né, ainda que a pessoa tenha contraído a doença fora da China. Né? Então,
eu acho que isso até... desculpa interromper, professora, mas acho que é até importante você explicar também, como você estava falando aqui pra gente antes, disso, que como que acontece nessas transmissões, né? Não é que o vírus saiu da China voando e veio parar aqui no Brasil. Não.
Obrigatoriamente foi transmitido por alguém.
Isso. Exatamente. Uhum. Então, que como é uma doença também, a transmissão, ela é por gotículas e por um contato, não é, por exemplo, como a influenza que é por aerossol,
uhum,
pelas características que a gente viu até agora.
Uhum. O que está sendo descrito.
Ele é um contato um pouco mais aproximado de pessoa a pessoa para ter o contato, para ter o contágio. Então, as pessoas adquiriram a doença na China e se deslocaram, como os casos, por exemplo, aqui de Curitiba, a pessoa estava lá na cidade e na época não sabia, não se tinha o conhecimento, ela voltou para a cidade dela,
uhum,
né? Voltou aqui para Curitiba. Quando ela chegou aqui, com todas as notícias, e teve uma sintomatologia parecida com uma gripe...
Se tornou um caso suspeito.
Ela se tornou um caso suspeito. Por, uhum, quê? Porque ela veio da China e esteve em contato com pessoas que poderiam estar doentes. Bem lembrado que tem algumas pessoas que não apresentam. Como não parece o estado grave, imagine eu que sou uma pessoa alérgica, se eu fosse me preocupar todas as vezes que eu tenho congestão nasal e tosse, eu não sairia do médico, né? Eu colocava, sim, uma bolha na minha casa, né, por causa disso. Então, o Ministério da Saúde está recomendando que as pessoas não viajem para a China no, uhum, momento, que se der para adiar, que façam isso, porque lá, é lógico, extrapolou a cidade, todas as regiões da China hoje já possuem casos. Uhum. Não são todos originários exclusivamente da cidade. Como que é o que fala?
De Wuhan.
Wuhan. Não são todas que estão de lá. Já tem casos de pessoas que contraíram a doença fora da cidade, né? Na própria China como um todo. Mas é como o Brasil, né? As pessoas viajam, as pessoas saem, as pessoas trabalham. E aí, isso acontece.
É importante até para entender o estudo epidemiológico dessa nova virose. Wuhan é uma cidade grande e nós podemos comparar a São Paulo.
Uhum.
Então, vocês já têm uma ideia do quão grande ela é. E o mercado de Wuhan, ele tem uma certa importância porque toda a parte que... toda a região metropolitana ao redor de Wuhan depende desse mercado para comercializar ou para comprar. Então fica fácil disseminar.
É como se fosse um Ceasa nosso aqui, por exemplo.
Muito grande.
Exatamente.
Exatamente. Então fica fácil esse tipo de disseminação. Um detalhe importante que nós temos que comentar aqui é o seguinte. Está aumentando o número de casos, o mundo está em alerta, porque por ser um novo vírus, nós não temos imunidade para esse vírus.
Ah,
por isso que o número de pessoas que está ficando doente é muito alto comparado com assim, o aumento do número de pessoas. É. Não
o
número
que
em si.
O pico vai chegar, o pico epidemiológico chegará em fevereiro.
Uhum.
E daí depois ele vai...
Declinar.
Declinar.
Uhum.
Né? Ele vai entrar num... vai se estabilizar e depois ele começa a diminuir.
Exatamente.
Isso é interessante. Outro detalhe, o monitoramento que os grupos de pesquisa e todas as equipes médicas de diferentes países estão realizando é justamente para identificar se vai ocorrer uma outra mutação fora da China. E até o momento, não. Então, aparentemente, esse coronavírus ele é mais um coronavírus, com uma letalidade mais baixa que outros que já foram observados. Então, voltando, já houve uma disseminação de vírus no início dos anos 2000, em 2002, que foi o SARS, que ele sim apresentava uma letalidade muito maior, e pode ver que hoje em dia a gente não fala mais dele, porque já houve um estudo, um controle, um trabalho de contenção e existe vacina e tratamento específico para ele. Logo em seguida veio o MERS.
Isso, que não veio da China.
O reservatório original eram os camelos. E aí houve a passagem para o homem.
Oriente Médio, né?
É, esse jumping ocorreu justamente do animal para o homem. Devido ao contato com o animal, convivência. E foi justamente isso. O cuidado que nós estamos tendo hoje, e aí eu aproveito essa oportunidade para estar falando mais uma vez junto com a professora, é para evitar o alarde e as fake news.
Uhum.
Então, de forma bem responsável.
Ah, aparecendo vídeos de pessoas caindo pela rua na China, ou fotografias de um monte de gente morta no chão. Gente, por favor, é desnecessário.
Tem coisa pior.
Inútil do ponto de vista... nem científico, é inútil de ponto de vista de sociedade mesmo.
Exatamente.
Viu?
Então, tem dúvida, procura um profissional, conversa com ele, procura informações na Uninter. Aí, nós estamos conversando de forma responsável sempre.
Sim.
Então, o que tem de desinformação por aí, e principalmente... formas de prevenção e tratamento. Pelo amor de Deus, pergunta para um profissional, não fica assistindo vídeo na internet. Eu acho que isso é muito mais perigoso do que ficar aguardando um vírus pior que o coronavírus chegar.
Até eu estava comentando que quando eu assisto todas as comunicados do Ministério da Saúde, né? E quando você vê ali no Facebook um monte de gente fala, cancela carnaval. Gente... Se fosse para cancelar carnaval, nós devíamos ter cancelado carnaval desde que começou a epidemia da dengue. Porque quando teve a epidemia do Zika vírus, né, ninguém pediu para cancelar carnaval. Então, é uma doença que está do outro lado do planeta, né, que pode chegar no Brasil.
Acredito que vai chegar.
Nós vamos ter algum caso confirmado ainda.
Inevitável.
Né, inevitável. Mas... Se você for pular carnaval, se você for sair da sua cidade, cuidado com febre amarela e com dengue. Porque isso sim está espalhado no Brasil. E se você não tomou a vacina, pior ainda, né?
Exatamente.
Para a febre amarela. Então, vamos tomar as devidas precauções individuais. Primeira coisa, gente, desde que se fala desse tipo de gripe, janelas abertas, as casas têm que estar ventiladas.
Higiene.
A higiene das mãos. Higiene das mãos, gente, não é passar a mão debaixo, abrir a torneira e só molhar as mãos. Tem que botar sabonete, sabão, seja lá o que for. Esfregar entre os dedos. Quando for tossir, não coloque a sua mão na boca, né? Coloque o cotovelo, no mínimo. Se você está num estado gripal, leve um lenço, ou se você não tem dinheiro, lenços descartáveis. Se você não tem dinheiro para comprar lenço, leva papel higiênico mesmo, gente. É a mesma coisa.
Proteger
os outros. Né? Proteger as pessoas do entorno.
Dependendo dos seus sintomas, do seu estado gripal, fique em casa.
Exatamente. Não precisa você ir trabalhar. Né? Vá, pega um atestado, mas fique em casa. Não precisa,
até respeita aos colegas. Não, eu não quero que vocês fiquem doentes.
Você pode estar passando rotavírus, você pode estar passando uma influenza, você pode estar passando uma H1N1. Eu posso aqui listar pelo menos umas 10 doenças que você pode estar tendo com essa sintomatologia que você está sentindo.
Exatamente.
Então, gente, vamos ter responsabilidade. Eu acho assim que também a gente tem que ter responsabilidade nesses memes. Eu acho que a gente tem que respeitar a cultura das pessoas, as
Sim.
culturas das civilizações, para que a gente também não vá provocar com esse tipo de passagem de informação, de memes, para fazer questões preconceituosas com o povo da China. É um povo muito trabalhador, é um povo que também tem os seus problemas, assim como nós temos os nossos. Então, acho que ninguém deve ficar julgando e nem fazendo piada de mau gosto com a cultura de outras pessoas de outros países. Então, vamos respeitar. Todo mundo tem que se cuidar. Todo mundo tem que cuidar da sua própria saúde, cuidar da sua higiene pessoal, lavar bem as mãos. O álcool 70 é um bom aliado.
Um detalhe.
Né? Até, olha, é mais fácil você pegar uma gastroenterite comendo fora, comendo na beira da praia, com a tua mãozinha suja, do que você pegar o coronavírus. Então, vamos ter um pouco de tranquilidade de lidar com as informações.
Eu sempre tenho que repetir isso, vou aproveitar a oportunidade. Quando você for usar álcool gel, não passa como se fosse um creminho, não, tá?
É, apesar então, de você tem alguns cheirosos, mas não é creme.
Quando você for usar o álcool gel, você realmente esfrega. O atrito é importante para potencializar o poder bactericida do álcool 70. E um outro detalhe importante. Professora, você falou de vacina. E tem muita gente querendo saber se o fato de já ter sido...
O ano passado eu tomei a vacina da gripe.
Não funciona.
Não.
Tá? Porque a vacina da gripe, ela é produzida para os influenza e não para os coronavírus. É outra coisa.
É.
Então não vai funcionar. Com relação à vacina também, está em desenvolvimento. Previsão, já que tudo está tão rápido e acelerado, daqui a 3 meses.
Gente, imagina
então,
o centro que conseguir descobrir isso.
Vai comercializar?
Não, além de comercializar, vai publicar, vai ficar famoso para o resto da vida. Vai ser que nem...
cientista já fica...
Acho que os cientistas que lidam diretamente com isso não estão nem dormindo.
Não
e
tô.
A nossa Fiocruz está ali, no páreo também.
Tem
é
muita qualidade.
É uma instituição que faz bastante
Mas não
coisa.
Se produz vacina do dia para a noite.
Não.
Isso é um fato. Não se produz. Além disso, mesmo quando a vacina estiver disponível, existe a possibilidade deste coronavírus apresentar algumas poucas mutações que torne a vacina um pouco mais branda ou quase que incompetente, e aí será necessário uma atualização dessa vacina.
Assim, gente, por que a gente tem vacina todos os anos para influenza?
Ele
que
sempre
é
muda.
Outro vírus. Porque a cada ano ele faz uma pequena mudanzinha. É como mulher, um dia pinta o cabelo, outro dia... entendeu? Ele faz uma mudançazinha. Não é verdade, professor Benítez?
Eu não posso fazer essa piada, eu trabalho com muitas mulheres. Não, eu não posso fazer essa piada.
Então, cada ano ele faz uma mudança pequena, sutil às vezes, mas essa mudança faz com que seja necessário a elaboração de outra vacina. Inclusive, o Brasil é a instituição, é o governo que mais contribui para as pesquisas e para o desenvolvimento de vacina da influenza.
Respeitem a ciência brasileira. Sério, vamos acabar com essa síndrome do cachorro magro. Nós somos muito bons. Aliás, o trabalho que está sendo desenvolvido preventivo para o primeiro caso que será confirmado no Brasil em breve, porque é vírus, a gente sabe que vai acontecer, está sendo muito bem feito. Então, quando ocorrer, todos estão preparados, profissionais da área de saúde, os locais estão bem preparados, o governo já está com uma política interessante com relação à barreira.
Exatamente, até a Agência Nacional de Vigilância...
Estou falando do ponto de vista científico.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já fez duas reuniões com todas as companhias aéreas que fazem viagens internacionais. E outra coisa também, né, gente? Todo mundo sabe que nenhum avião que sai da China desembarca no Brasil direto, né?
Tem escalas.
Não tem, tem escalas, né? Tem escalas na Europa, tem escalas no Oriente Médio, tem para chegar no Brasil, não tem avião direto que sai da China e chega aqui, né? Não existe isso. Então, temos também que entender que tem uma série de processos. Mas, porque eu escutei isso numa coletiva de imprensa, sabe, Bárbara? De uma repórter perguntando se a gente não fazia quarentena de todo mundo que estava vindo da China. A gente não mantinha... Daí o ministro falou, mas às vezes a gente não sabe se a pessoa veio da China. Uhum. Porque às vezes a pessoa veio de Paris. A gente não sabe antes de Paris da onde que ela veio.
E seria muito pior. Porque se tivesse um contaminado e ele fizesse essa quarentena só pelo fato do ponto de origem do voo, essa pessoa iria contaminar os demais, você só iria potencializar
Exatamente.
A distribuição do vírus.
Então, veja como as pessoas têm uma percepção muito controvérsia em relação a isso, né? Parece que todo mundo que veio do Japão... Mas às vezes você não sabe que a pessoa veio do Japão.
Uhum.
Porque como nós não temos voo direto, então, lógico, toda a Europa que tem voo direto, todos os países que têm voos diretos da China, lógico, eles estão tendo um controle muito maior,
Sim.
né? Porque é diferente que a pessoa embarca na China e desembarca lá em Paris, embarca na China e desembarca na Holanda. Aí é diferente. Agora, os brasileiros não têm essa chance, né? Eles têm que ter tido desembarcado e trocado de avião, bem, tá?
Em algum ponto.
Em algum ponto. Então, todo esse controle é importante para nós também. Também se torna uma barreira, né? E portos. As pessoas que estão em navios, porque nós temos muito comércio com a China,
Sim.
né? Então, também isso não foi divulgado ainda, né,
não, professor Benício?
De resistência em assim, mesa, cadeira, em...
Em objetos inanimados.
Exatamente.
Alguns vírus resistem.
Outros não.
A gente não sabe se esse
isso
coronavírus
aí,
resiste.
Isso não foi divulgado em nenhum momento em qualquer mídia
tá
internacional.
Recente, ainda não pôde ser feito o teste, não os ensaios, mas estudar um caso ou fazer algum tipo de teste que comprove que ele é resistente. Então, a gente não pode afirmar.
Por exemplo, se ele é uma pessoa... escarrou, por exemplo, num navio, tá? Vamos mandar uma coisa bem... Radicalizou.
Escarrou exatamente. Em cima do teu produto, você comprou da Wish lá, que tá vendendo
isso,
navio.
Isso, exatamente. Isso, entendeu? Não se tem nenhum estudo científico, até porque também...
Eu fiquei preocupado
agora.
Um
navio para chegar da China no Brasil leva alguns dias, né, gente? Ele não vem em 20... Eu não sei.
Mesmo tempo que é um voo, né?
Não é a mesma coisa que horas, né? Uhum. Ele leva alguns dias. Então, por isso que as pessoas também têm que ter, né, algum tipo de nível. Não é nada que você pegue, que venha do correio, de qualquer coisa, que você vai pegar aqui, daí você vai botar na boca, né? Lava as mãos. Então, tudo é como qualquer outro cuidado que você tem que ter com a tua higiene pessoal.
Uhum. Então, eu vou contar uma história agora, Bárbara. Eu tenho um amigo que comprou da Wish, sabe? Talvez ele fique preocupado. Mas, assim, caso o vírus resista... Então, voltando ao que nós dissemos no início, Não há motivo para esse alarde, porque o máximo que ele vai ter é uma gripe muito forte. É o que está sendo descrito. Até o momento não houve nenhuma mudança.
Todos esses... os casos que estavam suspeitos aqui no Brasil já foram descartados.
Exatamente. Né,
temos 9 casos ainda não divulgados pelo Ministério da Saúde, o descarte desses casos. Uhum. 9 pessoas, até a hora de eu vir para cá, ainda constavam 9 pessoas
isso.
em investigação, então, como suspeitos.
Professora, é até interessante. Vamos divulgar. Na segunda-feira passada, segunda-feira agora, nós fizemos uma live, eu, a professora Ivana Busato e o professor Alessandro Castanha, falando sobre o coronavírus. Na próxima segunda, nós vamos falar de novo as atualizações. Então, assim, o dado que você trouxe, ele realmente saiu na mídia. Mas o que nós, professores, estamos divulgando são apenas os dados oficiais. Uhum. Então, oficialmente, como a professora falou, ainda não foi descartado.
É.
Ainda não foi descartado. Então, são dados que a mídia está jogando, exatamente. Os números podem variar.
Até, a Organização Mundial da Saúde fica na Genebra. Fica em Genebra, né? Uhum. E é assim, o fuso horário de Genebra é diferente do fuso horário da China. Então, você, por exemplo, eu antes de vir para cá, imprimi o último... relatório, o último boletim da situação da doença, né, que foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos aqui 6.065 casos. Se você entrar na internet aí, bate ali na internet no G1, diz que já tem 7.500 casos.
Sim.
Por quê? Porque a China, como com todos os outros países, eles divulgam, só que a China tem um fuso horário diferente. Porque Genebra fica na Europa. Então, eles já divulgam os dados deles. E o mundo inteiro acaba atualizando os dados com os dados da China.
Uhum.
Mas eu sempre falo, eu só vou falar e citar os dados da Organização Mundial da Saúde.
Dados oficiais.
Que, para mim, é o dado atualizado, porque a Organização Mundial da Saúde já só dá dado confirmado aquele que foi efetivamente confirmado pelo seu DNA.
Sim.
Pelo RNA do vírus.
Outro detalhe, no caso, para confirmar se é o coronavírus ou um outro vírus, o exame é por biologia molecular. E os dados, quando confirmados, aí são enviados para a Organização Mundial de Saúde e ela publica. Tem que deixar claro que o número de casos suspeitos, em sua grande maioria, pode ser de outras gripes, como nós comentamos aqui.
Uhum.
Então, para confirmar, existe o teste por biologia molecular e confirma se é o 2019 coronavírus.
Porque quando você tem uma pessoa suspeita, você não vai direto fazer o teste de coronavírus. Nenhum. Acho que talvez nem na China isso não esteja
acontecendo.
Ficaria
inviável.
Até financeiramente. Você primeiro faz para rotavírus, faz para outros, né, outras doenças que têm essa mesma sintomatologia,
uhum.
para daí, vai descartando, para daí fazer onde... E aqui no Brasil, só a Fiocruz pode dizer oficialmente se é o coronavírus ou não.
Uhum.
Então, todos os LACENs fazem os exames, porque cada estado tem um laboratório central. Todos os LACENs têm a capacidade de fazer a identificação, mas a confirmação pela...
Biologia molecular,
no Brasil, é a Fiocruz.
Uhum. Então, as amostras são enviadas para a Fiocruz e ela faz a confirmação pela identificação do material genético do vírus.
É como se fosse um checklist,
não
sabe?
Tem como errar.
Um rebatimento para não dar nenhuma informação errada. Por isso que às vezes demora um pouco, porque isso são processos humanos, né?
Sim.
São pessoas que fazem esses exames, né? Pessoas que trabalham com isso.
Trabalho laboratorial, mesmo hoje em dia sendo rápido, comparado a alguns anos atrás, a organização é essencial. Por isso que demora um pouco.
É, perfeito. Professores, infelizmente o nosso programa está chegando aqui no final, estamos no nosso último minutinho aqui. Eu gostaria muito de agradecer a vocês por terem vindo hoje, porque foi muito esclarecedor tudo que vocês falaram. aqui. Garanto que pessoas tipo que nem a Valéria aqui, né, que trabalha com a gente, ela deve ter ficado um pouquinho mais aliviada.
Fica,
agora.
Valéria, tranquila, não tem problema.
com isso que vocês falaram.
Bárbara, eu queria só
Pode
pedir.
Falar.
Gente, vocês que estão nos ouvindo agora, na próxima segunda, às 16h30, nós vamos fazer uma segunda live sobre coronavírus com os dados atualizados e com mais informações.
Onde que vai ser essa live?
Na página
da Biomedicina, no Facebook e no Instagram também. E logo em seguida, nós distribuímos para todas as páginas dos cursos das áreas de saúde.
Tá certo. Tá bom?
E acredito que, acima de tudo, isso daqui o mais importante é que nem brincadeiras à parte, né? Como a gente falou, mas por mais complexo que pareça todo esse assunto, é sempre, gente, procura informação verídica de tudo. Vai falar com profissionais da área, procura, né, o site da OMS, como a professora falou, né? Vai investigar em fontes confiáveis, né? Não vamos ouvir qualquer coisinha, não, porque senão a gente fica louco, né?
É verdade.
Qualquer coisa.
A gente nem sai de casa.
Verdade. E esse foi o programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Acredito que daqui a uns dias seria interessante a gente fazer mais uma edição, né, com esse tema, para ver como é que tá, né? Um pouquinho
Perfeito.
Mais pra frente.
Com certeza.
Pra todo mundo ficar mais tranquilo ainda. Daí, quinta-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau, tchau.